passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria. No domingo, duas edições do nosso Cristo em Casa. A primeira, às 8 da manhã. Que culto maravilhoso, né? E agora, nesta noite linda, especial de domingo, meu querido pastor Eli Alves de Souza, daqui a pouquinho pregando a palavra de Deus, pastor da minha Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João do Meriti. Pastor Eli, como sempre, irmão, bom demais estar aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Meu querido, amado, amigo, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira, que trinca abençoada, maravilhosa. Com certeza Deus vai bradar do céu nesse culto. A paz de Cristo no coração de todos.
Débora Lira. Tudo bem, Débora? Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite para você também, a paz do Senhor Jesus a todos os que estão ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Eli Alves de Souza.
Fábio Silva, meu irmão, bom demais estar sempre aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel. Que alegria podermos estar juntos aqui novamente. Estivemos de manhã, na verdade, no culto da manhã e agora no culto da noite da Igreja Cristo em Casa. Já já estará pregando o nosso querido pastor e meu amigo, pastor Eli Alves de Souza. Boa noite, Michel, boa noite, Débora, boa noite a você que nos acompanha, viu? Muito obrigado pela sua audiência, que Deus lhe abençoe.
Vamos então orar, minha gente, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite de domingo, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza.
Querido Deus, que privilégio tu nos dás de estarmos neste culto. Com certeza nós vamos estar aqui ouvindo louvores que nos edificarão, nos levarão à tua presença, nos levarão a te adorar em espírito e em verdade, trarão crescimento para nós. Senhor, e para que isso aconteça, tu vais derramar pelo teu Santo Espírito a unção que vem do alto sobre cada um de nós. Que todos que estamos aqui para te cultuar possamos estar centrados em ti, procurando dar o nosso melhor. Que tu venhas agir pelo teu Santo Espírito através do nosso viver, do nosso falar, do nosso pensar. E que nós, Senhor, estejamos prontos a colocar diante de ti o nosso melhor, a nossa melhor oferta. Como tu recebeste a oferta de Abel, Senhor, que nesse culto tu recebas a nossa oferta, que no final desse culto nós possamos dizer: quem não sabe por todas essas coisas que foi a mão do Senhor que fez isso? Muito obrigado, Senhor. Recebe a nossa adoração e que no todo transcorrer desse culto nós estejamos colocando diante de ti o nosso melhor. Nós oramos na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém.
Guia a minha vida pro destino certo. Tentei o meu caminho, mas nem cheguei perto de acertar. Viagem à noite sem farol, meu Pai. Não te quero mais de longe, vem mais perto. Refresca o calor desse deserto. Refrigera aconteceu. Tentei navegar sozinho. E eu não conhecia o mar e naufraguei. Bati nas pedras do caminho e afundei. Envolve a minha vida agora em laços de misericórdia e arrasta meu barco pra um lugar seguro e fica lá comigo pra sempre. Tentei o meu caminho, mas nem cheguei perto de acertar. Viagem à noite sem farol, meu pai. Eu não te quero mais de longe, vem mais perto.
Thales Roberto, Destino Certo. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração, com o querido pastor Eli Alves de Souza, que vai estar pregando já já aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje.
E a mensagem para hoje nós vamos ler lá no Salmo 37, verso 5 até o verso 7, que o Senhor mais uma vez nos tome em suas mãos e que nos abençoe poderosamente.
E nesse momento tão especial, a gente não poderia deixar de mandar aquele abraço, companheiro, para você que troca de idade hoje, você que completa mais um ano de vida neste mês. Sinta-se abraçado por toda a equipe Melodia. E a Débora Lira vem trazendo aí os parabéns para os nossos aniversariantes de hoje.
Trago sim, Fábio Silva. Desejamos parabéns, desejamos felicidades, muitos anos de vida para todos os aniversariantes de hoje. Se tem algo que a família Cristo em Casa gosta de fazer, é celebrar a vida com os nossos queridos ouvintes. Desejamos que todos os sonhos sejam realizados, desejamos toda sorte de bênçãos e aquele abraço, companheiro. Elaine Maria da Rocha Soares, Jossi Duarte, Mercedes de Souza Palenteão, também a Evelyn Silva, Elias Portela de Jesus, Marcelo Santos de Souza, Marilene de Souza Almeida, Rosângela de Oliveira Ramiro, Antônio César Rocha, Alice Cristina Cordeiro Jimenez. Em Salmos 36, versículo 7, diz assim: quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. A próxima canção é em sua homenagem.
Deus está escrevendo a sua história. Às vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra te fortalecer. Não é pra te matar, vai te fazer crescer. Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória. E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar.
Deus tá escrevendo a sua história. Às vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra te fortalecer. Não é pra te matar, vai te fazer crescer. Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória. E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar de vitória. Você vai ver, quando o tempo chega, Deus vai honrar. Pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera, não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar.
Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você. Pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Somente o escritor da história poderá dizer um dia aí chegar.
Somente Ele poderá falar.
Somente o escritor da história poderá dizer o dia e a hora que tudo vai mudar, que a bênção vai chegar.
Somente Ele poderá falar.
O escritor
está escrevendo a sua história. Somente Ele vai dizer o dia e a hora. O escritor está escrevendo a sua história. Somente Ele vai dizer o dia e a hora. Ele está escrevendo.
Eita louvor, muito bem escolhido, hein? Para você que está trocando de idade hoje, parabéns mais uma vez. Chegou então, gente, esse momento dos pedidos de oração. Nós vamos estar orando, clamando ao nosso Deus, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza, Fábio Silva, trazendo então para a gente esses pedidos. Hein, Fábio?
De Volta Redonda, Eliel, a nossa irmã Érica Vanessa pede oração para ela e toda a sua família. De Santa Cruz, no Rio de Janeiro, a irmã Patrícia pede oração para a restauração da sua saúde e para toda a sua família. A irmã pede bênçãos para todos da sua amada família. Nossa irmã Mariane Lopes pede oração para a sua saúde. A irmã Andréia pede oração para seu amado filho Mateus e sua esposa Thay. A irmã pede bênçãos para o casal. E o irmão Alex Tostes, de Paciência, pede oração para seus projetos de vida. Nosso irmão Alex pede que Deus possa ajudá-lo a realizá-los pela honra e glória do Senhor. Amém, querido. Estaremos orando nesse momento pelos nossos pedidos de oração.
Deus amado, nós glorificamos a Ti. A Tua palavra, a Bíblia, ela é rica de ensinamentos. De Gênesis a Apocalipse, Tu nos mostras quantas pessoas foram abençoadas por Ti. E por que que elas foram abençoadas? Porque elas buscaram Tua face. Elas não deixaram o problema ser maior do que a fé. José foi vitorioso, Jacó foi vitorioso, Abraão foi vitorioso, Moisés foi vitorioso, Elias foi vitorioso, Eliseu foi vitorioso, Ezequiel foi vitorioso, Pedro foi transformado, foi vitorioso, Paulo foi transformado, foi vitorioso, e assim vai. Tantas pessoas que buscaram a Tua presença foram curados, curado de lepra, curado de fluxo sanguíneo, curado de cegueira, curado de aleijões. Quantas pessoas? Todas as pessoas necessitadas que se achegavam a Ti, ninguém saiu da Tua presença de mãos vazias. Todos eles foram abençoados. Também não importava o tempo que a pessoa estava naquela doença, naquela necessidade. O homem estava enfermo há 38, a mulher estava enferma há 12 anos, a outra estava oprimida há 18 anos. Mas o tempo não impediu da bênção chegar. Meu amado, minha amada, não importa o tempo que você está sofrendo, Jesus tem bênção para você hoje. O Senhor pode acabar com esse tempo de sofrimento. O Senhor pode levar a paz ao teu coração hoje. A palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Sabe o que é entregar? Passa para Deus. Passa para o controle de Deus. Deixa o Senhor nortear os teus passos. Aquilo que você não sabe, Deus sabe. Aquilo que você não tem a solução, Deus tem. O problema que te oprime, o Senhor já tem a libertação para você. Então, creia. Creia. Quando você coloca nas mãos do Senhor, a paz entra em teu coração. Você não vai ser mais afligido por aquela acusação, por aquela palavra,
por aquela perseguição, por aquela enfermidade, por aquela luta, por aquela prova, você não vai ser mais perseguido. Por quê? Porque o Senhor plantou a paz no teu coração. E eu tenho certeza que não vai demorar muito, você vai testemunhar da tua vitória. Coloque em prática. Coloque em prática. O salmista, no Salmo 37, ele diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Sabe o que é isso? Confia nesse Deus. Entrega a tua vida totalmente nas mãos dele. Daqui a pouco, você vai poder dizer: Jesus transformou a minha vida. Jesus me curou. Jesus me deu livramento. Jesus resolveu o que me afligia. A paz de Jesus veio morar em meu coração. Receba. Eu profetizo essas bênçãos sobre a sua vida, na autoridade que há no nome de Jesus. Amém.
Que qualquer força que se levantar pra destruir minha vida, minha carreira, Ele é maior que uma dor causada pelas circunstâncias do viver. Me dá muitos motivos pra com grato sou, não posso reclamar. Ele é comigo no meio do fogo, no abismo. Ele é o meu socorro, meu escudo inquebrável, meu guarda fiel.
Meu sucesso.
Pois é, deixa eu aproveitar esse momento aqui do nosso Cristo em Casa. Estamos no grande culto da Igreja Cristo em Casa. Quero agradecer a você que faz deste culto, o seu culto diário, onde você adora a Deus. Daqui a pouquinho teremos a palavra de Deus aos nossos corações. Estamos preparando aqui os nossos corações. Quero agradecer a você que está no seu trabalho, que todas as noites acompanha a gente. Você também aí em casa, muito obrigado. Você aí no seu automóvel, ouvindo a gente, o nosso abraço, o nosso carinho. Faça da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão ao nosso Deus. Viu? Peça para que Ele cada dia lhe fortaleça e que fale ao seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza.
Queridos, quero falar com vocês de algo muito especial na palavra. Talvez até você conheça, talvez até você já tenha decorado uma parte desse salmo. Porém, o que eu tenho percebido é que muitas vezes, no momento que a pessoa mais precisa, parece que se esquece da revelação bíblica, do ensinamento bíblico. E a pessoa esquece até que um dia foi meditar para decorar o texto. Decorou o texto, mas na hora da luta não coloca em prática. Decorou o texto, mas na hora da prova não lança mão do texto, da promessa, daquilo que o Senhor está falando, dos ensinamentos. Como andar no caminho das pedras e não estar caindo, escorregando, se machucando. Ensinamento é para nós colocarmos em prática. O ensinamento da palavra é a vontade de Deus para cada um de nós. Então o ensinamento não é só para ficar lá guardado no subconsciente. Não, é para nós colocarmos em ação na hora certa. E no momento que a gente mais precisa, a gente deixa a Bíblia de lado. Às vezes a gente vai buscar a orientação de uma pessoa que não tem comunhão nenhuma com Deus, experiência nenhuma com Deus. Você sabe mais do que ela. Nós não temos que buscar essa comunhão, não dá certo. Quando você já tem a palavra do Todo-Poderoso, quando você já tem a promessa do Senhor, o Senhor já está mostrando, está colocando as setinhas, mostrando para você, siga por aqui, siga em frente. Você já foi numa estrada que você não tinha, você tinha um endereço, mas não sabia como chegar? Aí você tem que obedecer às setas para você chegar certinho no endereço que você tem. A Bíblia é isso. A Bíblia é o endereço para nós chegarmos à promessa, ao milagre, o livramento que o Senhor já tem preparado para nós. Agora, para você chegar no endereço que você tem em mãos, você precisa obedecer às indicações. Para você chegar ao teu milagre, ao que Deus tem preparado para você, você precisa chegar às indicações da Bíblia. Então, quando você abre aqui no Salmo 37, eu vou ler só três versículos. Esse Salmo é todo lindo, mas eu vou ler três versículos. Ó, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Olha aí, entrega. Entrega. Confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Verso 6. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. Verso 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te enfades por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa maus desígnios. Veja, sabe o que eu estou dizendo? Guarda o que eu estou falando com você. Absorva, descansa no que eu estou falando para você. Para com esse negócio de correr para um, correr para outro. Para com isso. Para. Nem todo mundo tem cabedal de conhecimento para trazer um bom conselho para você. Às vezes vai trazer uma palavra errada e você vai, ansioso, ansiosa, vai acabar tomando posições erradas e entrando por caminhos, trilhos errados. Não saia da direção de Deus. Então, esse salmo nos traz palavras que soam como uma verdadeira convocação da parte de Deus. Veja só, é o Senhor, são as setinhas que o Senhor coloca no nosso caminho. Primeira, entrega. Entrega. Segundo, confia. Então a fé não pode faltar. Para você fazer a entrega a Deus, é preciso que você aprenda a confiar nesse Deus. Se você confia, olha outro desafio, outra setinha. Descansa. Descansa. E você descansando, olha, a confiança te leva a descansar. Você descansando vai saber esperar com paciência no Senhor. Qual é a nossa parte? A nossa parte é o que temos de fazer. É esperar, é aguardar no Senhor, é ser paciente no Senhor. E o mais, quem vai fazer? O próprio Senhor. Descansa nele, o mais ele fará. Então a primeira setinha, a entrega, é fazer uma entrega plena, completa, nas mãos do Senhor. Tantas coisas na nossa vida que impede o agir de Deus. Tantas coisas na nossa vida que bloqueiam de nós ouvirmos a voz de Deus. Então quando o Senhor diz entrega para nós, através do salmista Davi, o Senhor está dizendo assim, ó, deixa tudo que te atrapalha me ouvir, deixa, joga fora. Passa a viver uma vida debaixo do controle desse Deus maravilhoso. Por quê? Porque é Deus quem sabe o que eu preciso, o que você precisa, o que cada um de nós anda precisando. Deus sabe o que nós precisamos e Deus tem o melhor para nós. Ora, então, veja, se Deus sabe o melhor para nós, eu vou dizer para você, hein? Eu creio que o milagre que você precisa, Deus já tem preparado. Mas, pastor, por que eu ainda não recebi? É preciso que você caminhe certo. É preciso que você saiba por onde você está andando. Que caminho? Se você está no caminho errado, você tem que sair dele. Se você está no caminho certo, você precisa prosseguir no caminho. Então, é a fé que nos leva a vencer os desafios, a perseverarmos na presença do Senhor. Então, isso é parte sua, parte minha, é parte de cada um de nós. Deus nunca vai tolir a nossa escolha. Ah, mas escolha não é só escolha boa, escolha certa. Tem escolha ruim, escolha errada. A escolha boa cada dia nos aproxima mais e mais do milagre. E a escolha errada nos afasta do milagre, nos afasta da bênção. Você já procurou no rádio, assim, colocar numa emissora? Se você passa, né, da emissora, quanto mais você se afasta, menos você vai ter o sinal da emissora. Quanto mais você se aproxima do canal da emissora, mais nítido você vai ouvir a programação da emissora. Com Deus também é assim. No lado espiritual é assim. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais nítido você vai ouvir a voz de Deus e o querer de Deus, você vai ter um entendimento rápido. Agora, quando a pessoa se afasta de Deus, cada dia vai ter uma dificuldade maior de entender o querer de Deus, a vontade de Deus, o que é que o Senhor está direcionando. Ah, eu não estou entendendo. Aí tem que buscar socorro em um. Ah, irmão, ora por mim. Ah, irmão, intercede por mim. Ah, e jejua por mim, irmão, porque eu estou muito mal. Veja só, você pode jejuar, você pode orar, você pode buscar a face do Senhor, você pode se alimentar da palavra. Nada disso é impossível para você. Tudo isso é possível. A Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. Então você precisa crer e mergulhar no que Deus está falando com você, amado. Para de pegar carona na fé dos outros. Você precisa ter a sua fé. Você pode ouvir o testemunho do irmão, você pode saber do milagre que Deus operou na vida do irmão, da irmã, mas foi bênção dela, bênção dele. Agora, e a sua? Você vai viver pegando carona na vida dos outros? Deus quer que você cresça. Deus quer dar a você experiências com Ele. E como é que essas experiências vêm? Quando Deus resolve e abençoa, responde a tua oração, derrama o milagre, derrama bênçãos. Com certeza, eu vou dizer aqui sem medo de errar, você já tem sido abençoado pelo Senhor. Deus já tem derramado bênçãos sobre a sua vida. Aí eu te pergunto, Deus não tem mais bênção para você? Deus não tem mais milagres para a tua vida? Deus não tem livramentos mais para você? Você nunca mais precisou de milagres e livramentos e nem de bênção? Então, para você continuar sendo abençoado, é necessário que você continue buscando a face do Senhor. Desviado, embora seja uma pessoa para muitos dura, não, é um alerta. Quando a pessoa, alguém chega, mas você está desviado, desviado é a pessoa que saiu da presença de Deus. Aí a pessoa fica aborrecida porque um chamou o outro de desviado. Não, é um alerta, Deus está avisando, ó, a posição que você está não é a posição que eu quero. O que, que a pessoa precisa fazer? Não é ficar irado com o outro, é voltar à posição. Lá em Apocalipse 2, o Senhor diz assim, ó, você está fazendo muita coisa, fazendo muita obra, mas está faltando uma coisa para você, amor no que faz. Volte ao primeiro amor, volte ao primeiro amor. Olha, às vezes você está numa rotina, às vezes você está numa atividade até dentro da igreja, mas a atividade não é vida espiritual. Você pode ter as atividades dentro da igreja, mas você não pode ficar preso no pátio da igreja e na hora do culto ficar fora, não vai para o santuário, porque no santuário é que você vai ser alimentado. Você precisa chegar até o santuário. Você precisa adorar, você precisa louvar ao Senhor, você precisa ouvir a palavra. A palavra precisa entrar em você. Paulo diz assim, a fé vem pelo ouvir, lá em Romanos. E ouvir o quê? A palavra. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. Mas eu preciso ouvir a palavra, eu preciso ler a palavra, eu preciso examinar as escrituras, como Jesus disse. Se eu não mergulho na palavra, se eu não me alimento, olha, vou te dar um exemplo aqui muito simples. Hora do almoço. Hora do almoço. Aí sentam lá, 3, 4 pessoas para almoçar. Aí você vai dizer para a pessoa assim, ah, eu estou muito ocupado, não tenho tempo, hoje eu estou até sem fome, de tão atabalhoado que eu estou, almoça aí por mim. O camarada vai almoçado, ótimo, tudo bem, mas o que ele come vai alimentar você? Talvez você diga assim, ah, pastor, estou brincando. Não, tá, não, estou brincando não, eu quero que você entenda o lado espiritual. Você vê um irmão crescendo, outra irmã crescendo, aquele que chegou ontem já está crescendo, já está falando em mistério com Deus dentro da igreja, e você diz, por que, que eu não cresço? Mas você está se alimentando? Ou você está querendo que os outros se alimentem por você? Para com isso, para com isso. A palavra está à sua disposição. O culto está lá à sua disposição. Agora, a pessoa precisa querer buscar. Então, quando você está no culto, em adoração ao Senhor, você está aprendendo a entregar a sua vida inteiramente nas mãos do Senhor. Deus não quer parte de você. Deus não fatia você para você ser dividido e servir cada lado um pouquinho, não. Não. O Senhor diz assim, ó, me coloque em primeiro lugar na sua vida e todas as demais coisas eu te darei. Então você quer todas as demais coisas, mas você não coloca a sua vida, você não faz essa entrega. O Senhor quer de você a entrega completa. É, ah, mas é tão difícil. Que difícil? Difícil, mas não é impossível. Difícil porque a gente tem que lutar contra o nosso eu, contra a nossa vontade. É por isso que se torna difícil. Aí, depois da entrega, a outra setinha, confia, confia, confia. Aquilo que você faz, as tarefas do dia a dia, viu? É o que Deus tem para você ou você está entrando para fazer alguma coisa escusa. Se você está entrando para fazer alguma escusa, Deus não está nesse negócio. Então, nós temos sonhos, nós temos planejamentos, nós temos ideais, tantos almejos. Mas será que esses planejamentos, sonhos e almejos estão de acordo com a vontade de Deus? Deus aprova aquilo que eu estou querendo colocar em prática na minha vida? Ou são situações arapucas armadas pelo maligno? Para quê? Para nos conduzir ao erro? Para nos prender na teia? É uma ratoeira? Deus quer isso para nós? De maneira nenhuma. Então eu não vou entrar na sugestão do maligno. Eu quero aquilo que Deus tem para mim. Eu quero o que Deus tem para mim. Paulo diz assim, ó, se tudo que você quer é bom, agradável, perfeito, se há algum louvor nisso, então nisso pensai. Olha aí, se é uma coisa digna, pura, Deus plantou em você, então vai em frente. Você vai sair vencedor. As pessoas vão ficar surpresas com o teu crescimento, com a tua prosperidade, porque Deus trabalha em todas as áreas na nossa vida. Confia, meu irmão. Confia. Terceira setinha diz assim: descansa. Descansa. Então, o que que está te reservado para o dia de hoje? O que que Deus te prometeu, já está te preparando para amanhã? Mas olha aqui, Deus não quer que você se atropele. Deus quer que você viva o hoje. E quando o amanhã se tornar hoje, você vai viver as bênçãos de amanhã. Mas Deus não quer que você fique ansioso, ansiosa por coisa alguma. A ansiedade leva a pessoa a tomar atitudes erradas. A ansiedade leva a pessoa a tomar direções erradas. Vou dizer para você de novo o que eu falei no princípio. A pessoa pega o endereço, vai dirigindo o carro para chegar naquele endereço. A pessoa não sabe o caminho, tem que seguir a indicação das setas. E às vezes a pessoa diz assim, tem um desvio aqui. Aí a pessoa entra no desvio, acaba se perdendo. Deus não quer que você entre em desvio. O desvio vai aumentar o tempo de espera. Não é isso que Deus quer para você. Mas está demorando tanto a bênção que Deus me prometeu. Está demorando por tua causa. Deus já tem a bênção pronta para você. Mas então por que não chega? Deus está preparando você para receber a bênção. Você não está na posição certa. Não acorda, irmão. Acorda. Acorda. Olha, se você vive na ansiedade, você não está descansando no Senhor. Você não está descansando. Quando o Salmo 40 diz, espere e confia, a pessoa é complicado. Esperei com paciência. Duas coisas que a pessoa fica ali atabalhoada. Eu nem sei esperar e nem tenho paciência. Então, como é que você quer que a bênção chegue? Vai tomar atitude errada, a ansiedade vai levar aos atropelos. É o que Deus quer? Não, pode ser o que você esteja querendo. Agora, querido, abre mão, está te atrapalhando. Abre mão disso aí. Não é deixar de lado não, joga fora, porque em nenhum momento isso aí vai ser útil na tua vida. Aprenda a esperar em Deus, descansa em Deus. Aprenda a ter paciência, não seja impaciente. A paciência, ela começa a ser minada, destruída por essa tal de impaciência, né? Pessoa está numa sofreguidão, ansiosa, ansioso, ansiedade. O próprio Senhor diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, nada vem justificar na nossa vida a ansiedade. Abra mão, joga fora. Descansa no Senhor. Por quê? Porque você descansando em Deus, gera paz em teu coração. Você vai andar tranquilo. A ansiedade se foi. Você vai saber depender de Deus, ouvir a voz de Deus, andar em obediência. E a última setinha que eu tenho para falar com você é saber esperar. As pessoas logo dizem, ah, mas eu não sei esperar, eu não tenho paciência para esperar. Já negou os dois propósitos que Deus falou, espera com paciência. É saber esperar, meu irmão. Quando você já confessa a derrota antes da caminhada, como é que você quer vitória? Não, Deus falou para eu esperar, eu vou esperar. Deus falou para eu ter paciência, eu vou cultivar essa paciência. A gente sabe muito bem que esperar não é uma virtude que todos têm. Esperar não é uma virtude que todos cultivam. Mas de que adianta? De que adianta ter pressa? Olha, até a filosofia popular diz assim, ó, apressado come cru. Já está mostrando que não vale a pena ser apressado. Quer ver outra coisa? Até crente diz assim, ah, eu tô que não tenho tempo para nada. Está negando a Bíblia, porque o Senhor diz em Eclesiastes 3, há tempo para todo propósito na face da terra. Como é que eu vou dizer que eu não tenho tempo quando Deus está dizendo que há tempo para tudo? Eu é que não estou sabendo administrar as minhas 24 horas. Então não pode ser assim, meu irmão. Isso vai levar você a um estresse, a um atropelo, a uma enfermidade, a um descontrole emocional. Não é o que Deus tem para você. Deus não quer isso para você. Então abra o teu coração, creia no Senhor. A nossa pressa normalmente nos leva a atropelos. Os planos de Deus nunca falham. Então vale a pena esperar nesse Deus maravilhoso. Por quê? Porque Deus sabe sempre o que é melhor para cada um de nós. Entrega, confia, descansa e saiba esperar. Saiba esperar. Amém? E o que você precisa ainda entregar a Deus? Analisa a sua vida. O que é que você precisa entregar a Deus? O que é que está atrapalhando você de ser abençoado, abençoada? Deus tem o melhor para a sua vida, mas depende das suas ações, das suas escolhas. Que você saiba escolher o que Deus tem para você. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te dê a paz.
Tá se preocupando à toa, o diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma, quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço, quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei. Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Prometeu, garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço, quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei. Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Tenho a tua vida.
Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Pastor Eli Alves de Souza, muito obrigado mais uma vez, tá, meu pastor querido? Pastor Eli é pastor da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, na Avenida Comendador Teles, 2237, no Vilar, em São João de Meriti. Muito obrigado, querido. O senhor vai estar impetrando a bênção apostólica agora. Quero agradecer Fábio Silva, minha querida Débora Lira, meu querido Michel Camargo, e lembrar que amanhã, às 10 da noite, mais um Cristo em Casa. Pastor Eli Alves, impetrando a bênção apostólica.
Senhor, como foi bom estarmos na tua presença, como foi bom realizar a tua obra, como foi bom poder entoar louvores a ti, meditar na tua palavra. Fica conosco agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito, o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre cada um de nós, ovelhas do seu rebanho, como também sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.
A gente vive, quantas horas de angústia tem passado o povo de Deus. Lágrimas que molham nossos olhos tão cansados, porém cremos que um dia este pranto em alegria há de terminar no céu. Deus não deixa os seus sem resposta. Deus não deixa o seu povo perecer. Foi assim lá no deserto com o povo de Israel. Deus não deixará a sós o povo espinhoso. Os perigos são constantes quando nosso alvo é o céu. Provas e mais provas, nossa fé vai ofuscando. Algo em nós está dizendo que o Senhor está trazendo a vitória para os seus. Deus não